Internacional.
No próximo domingo, os venezuelanos vão às urnas para decidir quem vai ser o sucessor de Hugo Chávez, líder morto há um mês. 8 candidatos estão no páreo, mas a disputa está concentrada entre Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela, representando o chavismo, e Henrique Capriles, da Mesa de Unidade Democrática, alinhada à direita. Neste fim de semana, as campanhas promoveram comícios que arrastaram milhares de pessoas às ruas de Caracas, capital do país. Pesquisas de 7 institutos mostram Maduro à frente de Capriles, com pelo menos 50% das intenções de voto. Seja quem for eleito, a missão não é fácil. O novo presidente vai ter que lidar com as estatísticas deixadas por Chávez nos últimos 14 anos em que governou o país, que vão desde a taxa de crescimento econômico de 5,7% ao ano, até a taxa de homicídios de 49 mortos por 100 mil habitantes, de acordo com um estudo do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes de 2011. Na avaliação do professor de Política Internacional e doutor em Geografia da PUC-Minas, Ricardo Guise Cornilion, os desafios para o futuro do país não são fáceis. É o que você confere na primeira entrevista da série especial Venezuela, o futuro sem Chávez. A entrevista foi concedida ao repórter Luiz Felipe Nunes.
Venezuela, o futuro sem Chávez.
Boa tarde, professor Ricardo Guise Cornilion, professor de Política Internacional e doutor em Geografia pela PUC Minas. Após 14 anos de governo, a era Chávez chega ao fim na Venezuela, marcada por altos e baixos. Por um lado, no governo do socialista, a pobreza no país reduziu de 50,4% em 1998 para 28,5% em 2009. O desemprego baixou de 14,5% para 8% durante o período, além do crescimento médio do PIB durante o governo Chávez, que ficou em torno de 5,7%. Por outro lado, com o líder socialista, a dívida da Venezuela saltou de 37,6% para 51,3% do PIB. A inflação oscilou entre 25% e 30% nos últimos anos do governo e Chávez foi alvo de críticas por possíveis ações antidemocráticas, como realizar mudanças na legislação para permitir mais reeleições e perseguir veículos de comunicação e jornalistas contrários ao socialismo no país. Professor Ricardo Guise Cornilion, primeiramente, qual a análise geral que o senhor faz desse legado deixado por Chávez na Venezuela?
O Chávez foi um presidente muito polêmico, né? E como todo presidente polêmico, a sociedade venezuelana acabou sendo polarizada, né? Um pouco mais da metade já apoiaram esses anos todos no mandato dele, em geral as parcelas menos favorecidas da população. E aproximadamente aí 40% ou 45% da sociedade realmente estavam contra ele. Houve essa polarização da sociedade venezuelana, que continua até hoje. Nós vamos ver agora essas eleições o que vai acontecer. De qualquer maneira, como você mesmo mencionou anteriormente, o governo Chávez teve pontos positivos, né, principalmente junto aos mais pobres, aos miseráveis, e pontos negativos também. É um país que está vivendo um dilema realmente muito grande. Talvez o Nicolás Maduro consiga se eleger e assumir o mandato aí por mais alguns anos, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
Agora, professor Ricardo Guise Cornilion, os candidatos à sucessão de Chávez na Venezuela adotam posições distintas, né? Enquanto Nicolás Maduro, que o senhor mencionou, que foi vice-presidente de Chávez, promete manter a linha de governo do ex-presidente, o outro candidato, Henrique Capriles, promete fazer uma mudança na política do país. Professor, quais serão os principais desafios que os dois possíveis presidenciáveis vão encontrar na Venezuela e qual que é o cenário político e econômico do país atualmente para o próximo presidente?
Olha, eu acredito que uma das questões que eles têm que combater é o problema da inflação, porque a inflação corrói o salário dos trabalhadores, das pessoas que têm menos defesas em termos financeiros. Essa é uma das questões. A outra questão é o sucateamento da indústria do petróleo na Venezuela. A Venezuela já chegou a produzir 3 milhões e meio de barris de petróleo por dia. Hoje ela está produzindo menos de 3 milhões. É a própria questão da dívida pública do país, que aumentou demais também. Mas eu acredito que, independentemente de assumir o Maduro ou o Capriles, alguns programas sociais devem ser mantidos, que inclusive são esses programas que deram aquele apoio eleitoral muito forte para o Hugo Chávez. A Venezuela está vivendo também um momento de crise energética, o que é um absurdo, porque é um país riquíssimo em petróleo, Esse crescimento que você mencionou do PIB, em torno, em média, de 5% ao ano, ele se deve não só aos petrodólares, mas também a essa dívida que o Hugo Chávez acabou aumentando, né, do endividamento público. Então tem uma série de desafios, para não falar da violência também, que aumentou demais. A Venezuela talvez seja hoje o país mais violento da América do Sul, com uma quantidade muito grande de assassinatos, de mortes e execuções. E um outro desafio que eu acredito que o novo presidente terá é de procurar unificar, pacificar o país, né, do ponto de vista dessa polarização que existe. Não sei se ele vai conseguir, mas, de qualquer maneira, a ideia pelo menos é essa. É claro que o candidato do Chávez, o Nicolás Maduro, não tem o mesmo carisma, não tem a mesma história, a mesma trajetória dele, então a gente não sabe se realmente ele vai conseguir os votos. Tudo leva a crer que sim, mas o Capriles está apostando tudo nessa eleição, né? Porque pelo fato da ausência da figura do Hugo Chávez, que é uma ausência importante do ponto de vista das novas perspectivas eleitorais, mas os desafios da Venezuela são muito grandes, não são pequenos.
Bom, professor, agora, como nós mencionamos anteriormente, Chávez esteve no poder nos últimos 14 anos. A gente pode dizer que o novo governante, de certa forma, tem o desafio de tentar não ficar somente à sombra da figura desse líder? Ou seja, essa imagem de Chávez ainda vai ficar marcada por muito tempo no imaginário do povo venezuelano?
Ah, eu acredito que sim. Primeiro, ele ficou 14 anos no poder, né? Uma geração inteira. Segundo, que ele foi uma figura muito marcante, né? E realmente ele atingiu o coração de muitos venezuelanos que viram nele uma perspectiva de melhora de vida. Então, o Hugo Chávez, de certa forma, ele foi um chefe de Estado que entrou para a história não só da Venezuela, mas da América do Sul também, em função de tudo que aconteceu. Então, a sombra dele vai continuar pairando aí durante muitos e muitos anos ainda. E obviamente que o Maduro, se ele for eleito, ele vai se aproveitar dessa imagem, né, que o Chávez criou junto a boa parcela da sociedade e usar, inclusive, como já está fazendo na eleição, essa imagem do Hugo Chávez para conseguir votos e etc. E, na verdade, o Maduro, ele não está sozinho. O Hugo Chávez deixou um grupo grande de seguidores e os militares também estão com ele, né? A gente tem que lembrar que ele foi um militar de carreira e tudo. Então, vamos ver. Eu espero que, caso o Capriles consiga ganhar as eleições, vamos ver se realmente os militares vão aceitar e vão deixá-lo assumir o poder, porque os militares, pelos que eu tenho lido, eles estavam realmente apoiando incondicionalmente o Hugo Chávez e agora o herdeiro dele, que é o Maduro, né?
Professor Ricardo Guise Corniglion, professor de Política Internacional e doutor em Geografia pela PUC Minas, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio UFMG Educativa.
De nada, um grande abraço.
Amanhã, na segunda entrevista da série Venezuela, o Futuro Sem Chávez, você confere as apostas dos especialistas para o futuro do socialismo do século XXI.